Não dá para falar tanta coisa em 10 minutos, né? Apesar de que o meu papel era mais provocar, mas eu queria provocar a professora do ponto de vista da qualidade e foco no ensino. Né? Eu estou mais para o ensino do que para a visão empresarial.
Tá bom. Acho que é importante mesmo essa sua colocação de debatedor. Eu há muito tempo, em todas as palestras, quando a gente faz um convite para um debatedor, o que que eu vejo? O debatedor faz uma palestra à parte, que não foi o seu caso. Você foi realmente instigante, né, e provocador. Isso é importante. E a finalidade que nós tivemos, né, com esse seminário aqui era de realmente discutir, que no fim, o que vem? Vem a Silvia, ela é da área de marketing, de um grande grupo, né? Se percebe a preocupação, né? A preocupação que os grandes grupos têm da captação de alunos, que eles sobrevivem por causa disso, né? Mas, do outro lado, se eles não proporcionarem a razoável, que vocês falam, eu não gosto da palavra qualidade, todo mundo sabe disso aqui, tá certo? Porque até hoje eu não vi ninguém que dissesse que tem péssima qualidade. Todo mundo que diz que tem a melhor qualidade possível. Então, é outro assunto, não dá para a gente discutir. Então, vamos começar o debate. Nós temos 10h20, 10h50 para a gente poder debater. Você queria fazer uma pergunta, né? Então.
É, na verdade, eu agradeço os comentários todos do professor Wilson, mas de fato o que foi solicitado foi montar um material focado nas tendências gerais do mercado. Não houve um briefing para se olhar regiões específicas, por isso que o Nordeste não foi bem retratado, mas é uma região de enorme potencial de crescimento. Eu sou uma pessoa de mercado. Inclusive, eu combinei com o professor antes que nós não tocaríamos nas questões de qualidade nessa palestra, que isso é uma palestra muito maior que 30 minutos e não era o objetivo aqui hoje. Aqui, realmente, o objetivo era olhar tendências macro de mercado. Eu acho os contrapontos que o professor fez olhando uma outra realidade, que, na verdade, faz parte da nossa realidade, são muito relevantes. Mas, realmente, o objetivo aqui era mostrar como o mercado, de maneira geral, no Brasil, está se desenvolvendo. E os charts, inclusive internacionais, estão focados em questões também quantitativas. Eu não trouxe aqui questões de comparação de qualidade internacional. Eu só falei de quantidade, quer dizer, a penetração do ensino superior em comparação com outros países, a questão da taxa bruta de matrículas. Eu não abordei a área aqui da evolução da qualidade internacional. Há carências também a serem atendidas, mas não era aqui o objetivo dessa palestra hoje.
Então,
bom dia a todos. Não vou falar o todos e todas, porque virou jargão já. Para mim, continua sendo todos. Bom, sobre essas questões, professora Silvia, bem colocadas a respeito das metas do PNE, eu tenho estudado o assunto e vou participar da nova conferência, inclusive palestrando a respeito do ensino privado, né? Num dos colóquios. A gente já sabe que vai enfrentar mais um momento daqueles que poucas pessoas gostam de enfrentar, mas que nós defendemos o ensino privado, sabemos, inclusive, da qualidade que existe no ensino, e, inclusive, também das nuances que diferenciam vários níveis de ensino que, às vezes, não são considerados, né? Bom, é a discussão da avaliação, que é uma outra discussão. Quando você coloca a respeito das metas a serem atingidas em 2023, eu também me preocupo e questiono bastante, porque nós temos um país muito dividido ideologicamente, né? E um governo que fica em cima do muro nessa ideologia. Então, a gente realmente não sabe, muitas vezes, nem que caminho seguir. Mas gosto muito da postura do mercado, porque simplesmente ele vai em frente e ocupa as lacunas que precisam ser ocupadas. Né? É, então, eu elogio o seu trabalho, acho que ele contribui bastante para as nossas reflexões, inclusive vou utilizar algumas coisas que você colocou aqui nessa palestra, lhe peço licença desde já. Mas eu queria colocar para o professor Wilson, que já assisti duas vezes apresentações da sua instituição em outros eventos que fizemos, e que realmente é uma instituição encantadora, todos nós ficamos maravilhados com o que você consegue construir por lá. E eu queria perguntar, curto e grosso, como diz o nosso presidente Gabriel, qual é o milagre, professor? Porque 75% do FIES, 10% de matrículas pagas e ainda tem ProUni, né? Realmente, para abarcar não só a questão do ensino e da qualidade que tem a sua instituição, mas também da questão social do aluno, com a moradia, com tudo mais, como é que isso consegue ser feito? Realmente uma curiosidade que eu acho que todos nós aqui temos, né? Devo estar perguntando que todo mundo queria saber aqui.
Professora, essa é uma questão de vida ou morte. Ou eu, ou a instituição fazia uma adesão a esses programas do governo, ou ela não existia. Só 10%, digamos, 10 mais 20%, 30% eu teria somente hoje, 7 vezes 3, 2.100 estudantes, no máximo, se eu não tivesse os programas do governo. Porque a região é muito carente, conforme já falei. Bem, nós temos um custo de mensalidade que ele atende, eu não reclamo. Hoje nós temos uma instituição, por sinal, eu estava imaginando que alguém conhecesse o projeto, mas não sabia que aqui tem um amigo, ele não me disse, ele foi na AGES com a equipe dele saber exatamente... ele poderia até falar, né? Ele está lá atrás, ele foi com a equipe dele, eu fico muito feliz, porque o que ele viu lá, ele implantou na instituição dele e ele está fazendo melhor do que a gente. Então, a AGES recebe gente do Rio Grande do Sul, eu fico orgulhoso do Rio de Janeiro, para, em loco, encontrar essa resposta. Então, eu tenho uma planilha de custos muito bem definida, eu tenho um controle gerencial da minha administração, que a cada dia eu recebo um relatório que contempla até um real que a tesouraria paga até a pessoa que teve acesso lá na portaria. Isso é uma leitura dinâmica, eu leio em 10 minutos tudo o que aconteceu na minha instituição durante o dia. Eu sei, inclusive, o menino que desmaiou e fui até o hospital, porque eu já mando alguém lá para tentar apoiar. Agora, o que... Eu considero a educação superior... Eu não gosto de falar de educação... Me desculpem, eu sei que é negócio, mas eu, como eu sou educador, eu gosto de falar da educação superior como compromisso social. Então, eu abracei a causa e eu sei os problemas dos 53 municípios, eu tenho... pessoas, eu tenho um programa de agente multiplicador, é gente que está lá para trabalhar com as pessoas, eu tenho uma parceria com os prefeitos dos 53 municípios, eu tenho parceria com o governo do estado, eu não recebo nada direto de governo, mas eles apoiam os estudantes e esses estudantes são encaminhados, inclusive, para o emprego ou para a empregabilidade, né? Mas o segredo é esse, um controle gerencial, um cuidado com o estudante, compromisso mesmo com a formação. Nós lá, eu concordo com o professor quando ele fala de qualidade, teve uma época que a qualidade total era moda. Mas hoje, a qualidade, para mim, é um compromisso. Eu chamo de produto final. O produto final é um aluno preparado para os desafios do mundo. Eu não educo os estudantes somente para o Nordeste, eu educo para o mundo. E assim, por último, é uma instituição que dá muito lucro, eu não devo. Né? Nós temos 53 mil metros de área construída, eu estou construindo agora mais dois campos com 25 mil metros e etc. Não devo. É equilibrado, tenho uma vida tranquila, não sou estressado, durmo 8 horas e às vezes até mais de 8 horas por dia. E assim, sou um cara feliz, realizado, plenamente realizado. E se quiserem saber mais, tanto a senhora, a BMS e todos, por favor, vão até lá, que vocês não vão pagar hospedagem e nem alimentação. Os colegas sabem disso. Nós já recebemos hoje em torno de 120 pessoas e não tem egoísmo, porque em educação não pode ter concorrência. No negócio, sim. Né? Em educação não há concorrência. Você conquista o seu estudante a partir do seu trabalho. Eu não sei se respondi, eu falo muito nessa, a gente nem responde. Né?
Talvez tenha ficado a lacuna do milagre de dormir mais de 8 horas por dia.
Pode ser. Outra coisa, equipe, e o meu sonho, professor, é pagar o maior salário ao professor do Brasil. Hoje a gente já chega mais ou menos numa situação muito boa, porque alguém pode até imaginar, ele faz tudo isso que paga mal aos seus colaboradores. Então, nós pagamos muito bem, e eu quero, em 2 anos, ter o maior salário do professor do Brasil, além das condições de trabalho que não dá tempo para citar aqui.
Professor Silvia, a professora Silvia, na sua opinião, tem algo que as faculdades possam fazer para melhorar a qualidade do aluno que se forma no ensino médio ou ensino superior? O superior só tem como lidar com o aluno após o ingresso? Então, deixa eu ver bem. Professora Silva, na sua opinião, tem algo que as faculdades possam fazer para melhorar a qualidade do aluno que se forma no ensino médio ou o ensino superior? No ensino médio ou o ensino superior tem como lidar com o aluno após o ingresso? A BMS pensa em alguma ação nesse sentido de tentar melhorar a educação desde a base? Então, pela BMS, o que que ela pode fazer é promover, né, esses encontros e poder propiciar que cada instituição possa falar sobre as suas ideias, né? Então,
a gente até estava conversando um pouquinho antes da palestra, o ensino, o aluno que chega no ensino médio, na média, ele já chega com uma série de deficiências. Então, claro que podemos e devemos trabalhar para ajudar a melhorar a qualidade no ensino médio. Mas, ao meu ver, eu não sou uma educadora, eu sou um profissional de marketing, na verdade, mas eu acho que o ensino ele precisa ser melhorado desde o fundamental, como em outros países houveram projetos bem-sucedidos, mas ele tem que ser melhorado de uma maneira um pouco mais padronizada, digamos assim, em termos de país, mas ele tem que ser melhorado desde o ensino fundamental, aí sim nós vamos ter resultados positivos, inclusive no ensino médio. O que hoje nós fazemos na Estácio, tentando ajudar esse aluno que chega com deficiências, nós temos programas de nivelamento nos semestres iniciais. Mas isso é um paliativo, né? Quer dizer, não, eu acho que nós temos um papel na sociedade de tentar ajudar a melhorar o ensino, mas eu acho que tem um papel do Estado em ter um programa talvez mais estruturado, que venha desde o ensino fundamental, melhorando o nível geral de educação. Não sei se o professor Gabriel quer acrescentar alguma coisa?
Posso dar uma contribuição de acordo com a minha realidade? Hoje, na Faculdade Ages, nós adotamos escolas de educação básica como espaço de trabalho e de observação. Então, eu adoto o ensino médio, a educação infantil, e desenvolvemos um projeto dos nossos professores com os nossos estudantes, não somente estágio, mas extensão e etc. Mas não é também aquele um trabalho isolado, é um trabalho sistematizado para capacitar professores, não cobramos dos municípios. Nós realizamos 3 eventos anuais com estudantes e professores de educação básica, e temos um acompanhamento dessas escolas sobre as fragilidades. E aí todos os colegiados contribuem, psicologia, direito e etc. Então, há um trabalho, mapeamos a região, temos todas as escolas, dados de todas as escolas, de estudantes e etc., e fazemos um trabalho para o marketing e para o empresário. Nós geramos um vínculo desse estudante e desse professor, que ele defende essa instituição em todos os lugares. Estará aí, professor, um dos segredos, né? Então, nós geramos um vínculo com as escolas de educação dos 53 municípios, que todos conhecem a AGES em todo momento. A gente está presente no evento, no São João, no científico, cultural e etc. Tem dado muito certo.
Mas você consegue fazer uma cobertura de todas as escolas desses 53 municípios? Porque esse é um desafio muito grande. Quando a gente está todos os estados, em mais de 80 cidades, é complicado você pensar num programa dessa natureza. Claro que nós temos programas que envolvem todos os estudantes da Estácio, em escolas de ensino médio, mas não é um programa muito mais pensando na formação do nosso aluno do que de uma mudança de paradigma em termos do ensino fundamental e médio, né?
Bem claro, trabalhamos com todos os professores de produção de texto. Então, eu tenho o cadastro de todos os professores de produção de texto, eu tenho o cadastro de todos os professores de matemática, fazemos encontros periódicos com esses professores. Eu penso que é difícil trabalhar com a região maior, mas mais difícil é administrar os Estados Unidos e a China. E ter uma cabeça lá pensante, definindo estratégias para a gente dar conta. Então, é muito bacana, se alguém quiser esse projeto, eu posso contribuir.
Muito bem. Olha, eu estou pegando, olha, a última sua palavra, hein? Você pode contribuir, porque aqui tem, olha, parabéns à BMS, da Ivone Faria, essa colocação, via internet, pela nossa TV ABMS, né? Parabéns, ABMS, por trazer a realidade do Nordeste para o debate. O Brasil é um país muito grande e as discussões e exemplos não podem ficar só no Sul. Temos que valorizar quem está fazendo muito além pelos seus alunos, né? Essa pergunta é da Ivone Faria, que é da Unip de Aracaju. Tem outra da FAR de Roraima. Educador Wilson, parabéns pela fala. O senhor apresentou as subcondições nas quais vivem os seus alunos e também frisou a qualidade do ensino. Presumindo que esses alunos foram submetidos ao ensino básico defasado, como o senhor faz para nivelar a educação na sua faculdade? Existe algum projeto específico? Então, aproveitando, o jovem professor José Wilson, isso já eu falei no corredor aqui com você, e eu fiz uma pergunta: você escreve tão bem quanto você fala? Foi a pergunta que eu fiz. Porque você poderia, no mínimo, a cada mês, mandar um artigo seu falando da realidade e de todos esses projetos para a nossa ABMS Educa.com. E a Lidiane é a responsável por isso, estão feitas as apresentações e as cobranças também. Então,
professor, eu agradeço muito as duas pessoas de Aracaju, que é minha vizinha, e Roraima, né? Parece que foi Roraima. Então, agradeço pela colocação e pelo incentivo. O educador de verdade, ele precisa dessas falas de incentivo, que às vezes a gente fica submerso nos problemas do dia a dia e imagina que as coisas não estão tendo o efeito que se espera. Mas eu me coloco à disposição de todo o país, aqueles que pensem em contribuir com o nosso projeto, que entendam que a nossa proposta pode multiplicar a qualidade ou os bons projetos de educação, para que nos visite ou entre em contato conosco. Eu esqueci o meu cartão, mas a ABMS vai estar à disposição. Em relação à pergunta do senhor, se eu escrevo como falo, eu disse que não, porque eu sou muito... Eu passo o meu tempo produzindo ideias, discutindo estratégias com a minha equipe. Um outro sucesso, uma outra causa do sucesso é que eu trabalho com gestão participativa. Na minha instituição, não faço nada a não ser discutir com os meus colaboradores aquilo que precisa ser feito. Ou seja, eu defino políticas de educação na região, como o governo discute políticas de educação para o país e etc. Eu faço questão de contribuir com a ABMS, sou, assim, quero me colocar na condição de colaborador e vamos tentar escrever. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou fazer isso uma vez por mês. Mas o pior é que o sono é o que revigora, né? O sono é muito bacana. Eu não quero abrir mão disso, mas eu vou sacrificar meia hora para a gente contribuir nesse sentido.
Tá bom. Eu tenho o professor Valdemar, dois minutinhos. Você será o próprio, porque eu quero concluir aqui uma das perguntas que vieram pela internet, que é Eduardo Melo, Vertra Capital, deve ser daqui, 21, Rio de Janeiro. Pergunta para Silvia César: como você interpreta os dados de um aumento salarial, empregabilidade e área de atuação? Os exemplos nessas três métricas, entre alunos ingressantes e os egressos, tão impressionantes?
Na verdade, a gente fez o levantamento para justamente poder ter as informações enfim, provar para nós mesmos e também para os nossos alunos que a educação traz esse progresso. Os números são esses mesmos, eles são feitos por safra, como eu falei. Inclusive, na apresentação, a gente coloca todos os tamanhos de amostra, que são amostras muito importantes e robustas. Quer dizer, a avaliação institucional é a base inteira de alunos, mas depois de um ano e três anos, claro que que a gente manda para todos que se formaram naquela safra, mas existe uma perda de respostas. Então, são amostras ainda muito robustas, que são absolutamente, inclusive, factíveis. É factível se quebrar por região, como nós fizemos, e por curso. E a gente vê que o retorno sobre o investimento do aluno varia entre 1 e 2 anos. É um retorno excelente que o aluno tem. Então, acho que, como eu falei, como a gente faz baseado principalmente na pergunta no momento do ingresso e depois na avaliação institucional, acho que qualquer faculdade pode perseguir, entender melhor como o seu aluno está progredindo. E, se for possível, fazer a pesquisa depois de 1 ano e depois de 3 anos com a base de formados, aí todos poderemos ver como esse mercado, de fato, está contribuindo para o progresso, na verdade, do país como um todo.
Professor Valdemar?
Valdemar, eu sou do Fórum. Queria conversar um pouco com a professora Silvia, para que eu compreendesse um pouco, um olhar dela nos anos próximos, sabe? Ela, de certa forma, comentou, né, tangenciou expectativas, independente de PNE, independente do voluntarismo, né, do governo em si, nós temos uma certa circunstância de desenvolvimento, né, para o país. É uma certa linha de conduta em termos dos mecanismos de financiamento, né? E também do ponto de vista demográfico, né, com o ensino médio. A pergunta é nessa direção. Como a senhora vê o que vai acontecer, né, para o ensino superior em termos dos próximos 2 anos, digamos, 3 anos, 2015, de 14 para 15, de 15 para 16? Estamos caminhando para uma estabilidade, uma estagnação, e aí nós vamos simplesmente repor o que está acontecendo, ou temos dinamismo, né, para chegar, isso mais para o setor privado. Temos dinamismo, entende, para sermos diferentes nessa circunstância toda. Qual é a verdade desse caminho? Como é que vamos, o que vai acontecer? As instituições querem expandir, etc., né? Até o professor mesmo falou que ele quer se tornar centro lá, universitário. Há toda uma expectativa. Qual é a verdade disso tudo?
Bom, a verdade eu não sei, eu não trouxe nem a bola de cristal hoje, né, gente? Mas, assim, analisando as tendências, o que a gente vê para o ensino privado é que essas taxas de crescimento devem continuar se repetindo nos próximos anos. Eu não vejo, enquanto crescimento do mercado, até para instituições tão estruturadas como a do professor Wilson se tornarem centro universitário, eu não vejo que a gente vá ter uma retração da demanda. Nós vamos continuar tendo, na minha maneira de ver, nas projeções que eu faço e trabalho até dentro da Estácio, a gente vai continuar tendo um mercado crescente nos próximos anos. Eu preciso, na verdade, quando tem um ano que tem uma retração, como aparentemente foi 2013, a gente precisa olhar os dados detalhados para entender onde essa retração aconteceu. Foi em alguma região, foi em alguma instituição, enfim, a gente precisa ter o diagnóstico mais detalhado. Mas eu diria que, do ponto de vista do setor privado, nós devemos continuar tendo crescimentos, até porque a gente tem o estoque no mercado formado para poder continuar trabalhando. É claro que os financiamentos como o FIES, eles incentivam principalmente a modalidade presencial nesse momento, já que está relacionado só à modalidade presencial, mas, sem dúvida, existe possibilidade de crescimento no país. Agora, isso tudo considerando não entrar nenhuma crise econômica. A gente já viu claramente que os estudantes do setor privado, principalmente os de classes sociais menos favorecidas, classe média, média baixa, no momento que o país entra numa expectativa de recessão, eles adiam os planos do ensino superior, porque é um plano de longo prazo. Talvez isso hoje seja um pouco minimizado por programas como o FIES, mas em 2009 a retração foi claramente em função da crise internacional de 2008, uma expectativa de desemprego em 2009. Nós tivemos uma queda da demanda no ensino superior. Vamos ter como é que esse governo e como é que o país vai se comportar. É claramente influenciado pela situação econômica como um todo. Mas, na média, as nossas projeções colocam o crescimento minimamente em linha com os anos anteriores.
Complementando, a senhora arriscaria uma percentagem? para...
Eu diria que vai continuar 15,
16,
na...
16, 17, 17, 18...
Não, as projeções que a gente faz, elas seguem, eu estou dizendo realmente do que a gente se utiliza para olhar o futuro. Nós fazemos projeções de mercado, mais ou menos mantendo a média do crescimento composto dos últimos anos. Então, eu diria que no setor privado, trabalhar com uma média de crescimento de ingressantes, tá? Em torno de 5%, é bastante, bastante plausível. Tá, pode ter alguma oscilação, mas a média em torno de 5% me parece bastante plausível. De novo, em ingressantes. Tá? O matriculados acaba sendo a média do estoque, influenciado pela evasão, então olhando os ingressantes.
Muito obrigado.
Nada, obrigado, senhor professor.
Deixa. Bom, Silvia, depois. Quando eu fizer a pergunta aqui. Eu vou fazer já, então, do Eduardo Melo para a Silvia. Não é a pergunta dele, mas eu estou colocando porque você, ao responder para o Valdemar, você tudo disse que depende da economia. E está claro isso numa... Quando eu mostrei lá, porque quando você fez a demonstração das curvas de 2008 dá uma baixada bastante grande. Que você diz, então, foi problema econômico, né?
Foi a expectativa de desemprego, professor. Pelo menos nas nossas avaliações, no nosso diagnóstico. A expectativa de desemprego, a gente faz uma série de pesquisas de mercado, quantitativas e qualitativas, para entender o comportamento do prospect e dos nossos alunos também. E o que a gente vê é que quando você tem uma expectativa de desemprego muito grande, que é o que aconteceu por conta da crise internacional de 2008, a famosa marolinha, que aqui foi só a marolinha, na verdade as pessoas adiaram efetivamente os planos de estudo. Porque, de novo, é um plano que envolve médio e longo prazo, envolve investimentos, estamos falando aqui do setor privado, e as pessoas adiam um pouco esse plano. Mas, se vocês olharem, no ano seguinte houve um crescimento desproporcional, o que compensou aquele ano. As pessoas adiaram o estudo, no ano seguinte as coisas continuaram relativamente estáveis, a gente teve uma demanda maior de ingressantes no ano seguinte. E aí, na média, isso vai se equilibrando em torno daqueles 5%, mais ou menos, que eu mencionei.
Tá bom. Eduardo Melo, ele está fazendo uma pergunta que eu estou lendo pela primeira vez agora, que quais são as iniciativas de marketing mais eficazes? Isso varia de acordo com o tamanho da cidade ou com a região do país. Como a Estácio se diferencia nesse sentido?
Na verdade, o professor estava completando a pergunta e eu já estava pensando na resposta, que é isso. A gente tem que fazer uma análise. As análises de ações de marketing, elas estão muito vinculadas a cada região. Você tem que trabalhar algumas variáveis direcionadas para cada mercado. Claro que para uma instituição praticamente nacional como é a Estácio, a gente utiliza meios nacionais, como, por exemplo, a televisão, que é importante para gerar conhecimento de marca. O conhecimento de uma marca como a Estácio, ele não é homogêneo no Brasil inteiro, e eu preciso promover dentro da nossa missão na área de marketing que o conhecimento da marca se eleve. Então, eu utilizo mídia eletrônica. Mas existem uma série de outras atividades importantes, além de planos de meios como televisão, internet, rádio, televisão. Programas, como o professor mencionou, vinculando a instituição à sociedade e trazendo uma contribuição social importante, são absolutamente relevantes na formação da imagem da instituição. Uma coisa é eu gerar conhecimento, isso eu posso fazer com televisão, mas a imagem, o que realmente as pessoas avaliam e reconhecem nas instituições, tem que ser feito localmente. Eu diria que não tem uma estratégia mágica, você tem que fazer uma análise de mercado e utilizar todas as ferramentas disponíveis. Sem dúvida, a questão da participação nas sociedades locais, nas comunidades, é absolutamente relevante em qualquer mercado.
Antes, eu vou fazer outra provocação aqui para a Silvia. Silvia, você é uma pessoa de marketing, né? E você se baseia muito em dados e os dados são frios. Então, eu conheço um exemplo de uma grande análise de pessoal de marketing em relação a um prédio que estava num bairro de São Paulo, por exemplo, num bairro de São Paulo, que o setor de marketing lá não dá para fazer mais nada. O que que aconteceu? A instituição alugou o prédio, por coincidência, alugou o prédio para uma pequena faculdade de informática. Passou um ano, a faculdade está repleta. Está certo? Então, o que eu vejo, o pessoal de marketing, eles não estão... eles veem os números, eles não estão no local. Acho que eles nunca foram. Eles viram os números. Então, não há uma contradição, muitas vezes, aonde? Vendo-se os números, não vê o esforço daquela iniciativa pequena que é o dono, né? E o marketing normalmente não fala com os donos, né? Então, eu gostaria de saber a sua interpretação disso.
Na verdade, professor, eu concordo em parte. Claro que nós temos que nos basear em dados objetivos e muitos números. Mas o marketing também, na verdade, a grande função do marketing é estar próximo do seu público-alvo. O nosso público-alvo são os nossos alunos e os nossos prospects. Então, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande e trabalhei muito, e o departamento hoje de pesquisa na Estácio é muito grande, no sentido de fazer pesquisas que não são absolutamente respondidas só por números. A gente tenta entender as motivações, tenta entender o que interessa, o que o aluno precisa, o que o levaria a escolher essa ou aquela instituição. Então, não se trata apenas de números. Quanto à questão do local, eu nunca, na minha carreira inteira, na verdade, estive distante do campo. Quando eu trabalhava na Unilever, eu ia no supermercado toda semana olhar como é que as mulheres compravam sabonete, porque não adianta só dados no papel, eles não explicam a realidade do que acontece na rua. Então, nós temos que estar na rua. Assim como no banco eu ia toda semana em agências, assim como no Estácio eu vou com uma frequência enorme, às vezes mais do que semanal, visitar unidades e conversar com os alunos e entender o que está acontecendo. Assim como, quando a gente faz análise de localização de prédios novos, nenhum prédio é decidido fazer aqui ou ali sem uma visita pessoal e o entendimento físico, local, das possibilidades. Então, talvez algumas instituições tenham o marketing tão impessoal. Não é o nosso caso. No nosso caso, não se trata disso. Nós temos uma preocupação muito grande em entender, de fato, as motivações dos alunos, dos prospects, inclusive questões de localização e entender potencial futuro. Porque, às vezes, você pode fazer uma análise com potencial presente que não significa nada e, na verdade, você tem que olhar para frente, né? Não sei se respondi, professor.
Não, tudo bem. Mas a sua pergunta, depois nós...
Damos. Olá, tudo bem, Silvia? Ednilson, Grupo Marista. Gostaria de fazer uma pergunta para a Silvia. Silvia, olhando esse cenário, onde a gente vê percentualmente o número de crescimento de alunos em educação à distância, tendo aí uma queda percentual nos últimos anos, especialmente nesse último ano do censo, como que você vê um pouco desse cenário? Você acredita que a educação à distância, da metodologia, da forma como tem sido trabalhado hoje, ele já começa num processo de declínio, ou você acredita que isso é um reflexo da dificuldade da abertura de novos polos, de buscar outras áreas de exploração dentro dessa modalidade? Como que você enxerga isso hoje?
Eu acho que a sua colocação na questão da dificuldade de abertura de polos, que são as barreiras regulatórias, muito pertinente. Quer dizer, estamos todos passando por muitas dificuldades para expandir ainda mais os negócios à distância. Também temos a variável do FIES incentivando uma parte dos alunos a migrar para cursos presenciais, o que é um fato. Mas, assim, eu acho que esse ano... houve essa queda, Ednilson, mas, assim, a gente precisa olhar os dados quebrados para entender aonde que essa queda aconteceu para poder te dar uma resposta. É claro que a gente já vinha prevendo uma desaceleração do crescimento do ensino à distância. Ele começou com um crescimento muito alto, como a gente viu, enfim, passou dos 50%, e esse crescimento deve se estabilizar. A gente estava imaginando uma curva mais na média, em torno dos 8%, que, se você olhar a média composta dos últimos 5 anos, é mais ou menos o que a gente está tendo, entre 8% e 10%, alguma coisa assim. Eu acho que isso é um vale que precisa ser melhor entendido, mas não vejo o ensino à distância sofrendo uma desaceleração de crescimento no curto prazo. Não vejo dessa maneira. De fato, ainda precisamos analisar toda a parte interna desse censo para entender o que aconteceu de fato.
Muito bem. O professor Solon.
Alô? Professora Silvia Solon, sou diretor executivo da BMS. A senhora falou aí algumas vezes sobre o FIES. Nós sabemos que o FIES foi uma fonte de captação muito grande para as escolas e hoje representa uma boa parte do faturamento do setor privado. Se o governo adotar alguma estratégia de limitação de ingresso por meio do FIES, qual que é o plano B para as escolas continuar se expandindo e colocando esses meninos aí para dentro do ensino superior?
Na verdade, professor, eu acho que um programa extremamente importante e inclusivo, mas, assim, do ponto de vista da movimentação do governo, ter uma dependência tão grande, com todo respeito, professor, como o professor mencionou, 75% da sua base vinculada ao FIES, é um risco muito grande para o desenvolvimento futuro do negócio. Então, claro que nós todas as instituições incentivam, estão utilizando o FIES como uma ferramenta de crescimento do seu negócio, mas isso tem que ser olhado com cuidado, porque se o governo resolver mudar a política, imediatamente, se você tiver uma dependência muito grande, você vai estar sendo afetado fortemente, e não são variáveis que nós temos controle. Por isso que eu acho que o equilíbrio da questão da captação de alunos com FIES e alunos via outros programas, programas de bolsa, outros tipos de financiamento, ou mesmo alunos pagantes, é a forma mais saudável de você administrar o negócio. Na verdade, é muito saudável ter 75% da base no FIES, mas o risco atrelado à mudança de política do governo é gigante. E aí não são variáveis que nós temos controle. Então, é mais importante tentar monitorar isso de uma maneira que você não tenha uma dependência tão grande de um programa do governo.
Eu sou já como gestor aí da BMS, uma das grandes preocupações que o setor educacional tem é de fortalecer a imagem do FIES, e esse trabalho que o governo está fazendo. Sem entrar em mérito político, tá certo? O ideológico é um trabalho que deve ser enaltecido porque ele proporciona acesso social. Isso é importante. E todas as críticas que são feitas ao FIES precisam ser rebatidas, principalmente aquelas que dizem que o juro do FIES é 3,5 quando o governo paga, agora é 10, 25 de juros. Né? Então, eu penso que é um trabalho das entidades para enaltecerem, quer dizer, a proposta, principalmente para pequenas instituições como a dele, que tem 75%. Mas esse é um assunto que envolve mais tempo. Nós estamos aqui com os horários aqui, nós temos outra coisa importante, que é o ProUni, mas são as duas últimas perguntas. Eu começo pelo José Wilson. Né? Essa aqui, a pergunta é meio de uma pessoa eletista, tá certo? Mas então é mais. Te dou dando uma colher de chá para você responder muito bem. Né? Foi falado sobre Bolsa Escola e Bolsa Família, que com isso aumenta o estoque de alunos para o ensino médio. Mas esse aluno vale a pena? Ele tem conteúdo para poder cursar uma graduação?
A pessoa está presente ou online?
Não, foi pela internet, tá. Sérgio Rosa, Faculdade Multivisa Vitória.
Então eu fico mais à vontade, porque o sujeito não estará aqui para me pegar lá fora, né? Olha, a minha linha ela é 100% humanista. Eu acredito muito no ser humano, no sujeito. E eu digo aos senhores, eu acredito muito mais no sujeito que nasce na periferia ou lá na zona rural do que nas minhas duas filhas que nasceram num berço assim, muito acolhidas e que têm quase tudo do que elas precisam. Se a gente começar a acreditar nos pobres desse país e se a gente começar a acreditar no Nordeste, que o Nordeste é potencial, dizia o Euclides da Cunha, o nordestino, o sertanejo é um homem forte. E outra coisa, muito inteligente. Se observarmos os grandes homens desse país, muitos saíram do Nordeste. Muitos saíram do Nordeste. Então, eu acredito no pobre, eu acredito no excluído. E, assim, eu não falaria sobre a cesta básica, porque eu defendo uma política para erradicar a pobreza. A cesta básica não está erradicando a pobreza. A cesta básica aliena, né? Deixa o sujeito mais acomodado. Só que eu vou lutar, como gestor educacional da região nordeste da Bahia, centro-sul de Sergipe, trabalho com 53 municípios, para mudar essa realidade. Eu sou discípulo remoto do Paulo Freire. O meu projeto pedagógico da minha instituição está embasado no Paulo Freire, na construção do conhecimento e na interação entre as pessoas. E acredito muito na teoria da complexidade. Por isso que nós trabalhamos estudos de caso, problematização, colocando o estudante no centro do processo educativo. Porque só assim nós conseguimos formar um sujeito crítico, capaz de enxergar a verdade e de transformar a realidade que está aí. Nós somos mantenedores de instituições de ensino superior, mas temos um compromisso social. E os ricos, a elite, já tem condição de colocar seus filhos em qualquer escola. Eu digo o quê? A minha instituição ela tem status de pública. Imagina os senhores, só 10% que paga. Então, ela tem status de uma instituição pública. E eu acredito muito nos meus estudantes. Eles vão transformar a realidade. E eu estou pronto para contribuir com isso. É o aluno da cesta básica que passa fome e que está lá. É o aluno que não está tendo muita esperança. Nós temos, em média, de 13 mil estudantes que vão sair agora do ensino superior. Desculpa, da educação básica. É o egresso da educação básica. Eu quero receber 3 mil estudantes e quero que mais 2 vão para outras instituições de ensino. Mas ainda vai ficar 8 mil estudantes, é o que nós chamamos de demanda reprimida. Mas eu vou montar um projeto que eu vou trazer esse povo para a escola. E daqui a 4 anos nós teremos o Nordeste melhor, com certeza.
Com certeza, professor, me perdoa. É claro que esses alunos todos, oriundos do incentivo desses programas, eles são mais do que importantes, eles valem a pena com toda certeza, porque muitos desses têm um potencial latente que não está sendo explorado e a gente agora tem a oportunidade de atingi-los com, enfim, a continuidade dos seus estudos. Mesmo que eles venham com algumas deficiências que a gente também tem que trabalhar para ajudar a superar.
Professora Silvia, a última pergunta. Em relação ao dado de evolução salarial mostrado, como você separa nesse estudo o quanto da evolução salarial é causado, de fato, pelo curso feito pelo aluno na Estácio e quanto é causado por outros fatores, como, por exemplo, mais tempo de emprego? Em outras palavras, como essa evolução salarial se compara à evolução salarial de pessoas de um perfil parecido com a de seus alunos, mas que não cursam ensino superior?
Nós focamos aqui no estudo nos nossos alunos. Quem nos ajudou, inclusive, a fazer todas as análises financeiras foi o Departamento Financeiro da Estácio. Então, todas as questões como aumento por inflação, etc., etc., elas foram excluídas e utilizadas para fazer, excluídas para poder fazermos as análises, inclusive, de retorno de uma maneira objetiva e correta. Inclusive, comparação com outros tipos de investimento, etc. Eu não não tenho como dizer, isso é a base dos alunos da Estácio. Eu só terei como comparar com alunos de outras instituições, por exemplo, se todos utilizarem uma metodologia semelhante, aí nós vamos poder entender se alguma faculdade faz um pouco mais de diferença ou não, ou se isso é uma média evolutiva por segmento de instituições de ensino superior. Em relação aos alunos que não têm curso superior, o que a gente vê é que esses alunos não têm, essas pessoas não têm um progresso na velocidade que os jovens que estão cursando ensino superior. Claro que sempre vão existir exceções por mérito pessoal, mas, na média, a evolução de quem não está cursando ensino superior em termos salariais é bastante mais desacelerada do que a gente vê aqui na projeção.
Muito
no
bem.
IBGE, como a professora está dizendo, você já tem esse tipo de avaliação. Agora, o MEC está fazendo um levantamento e nós devemos ter uma média de mercado nos próximos anos em relação à remuneração média dos estudantes por setor. Vamos entender um pouco melhor, estamos tentando entender melhor essa metodologia, mas talvez tenhamos uma média de mercado para comparar o quanto mais estaremos contribuindo, não só a Estácio, mas qualquer outra instituição de ensino, em cima da formação dos seus alunos.
Muito bem. Olha, Cecília, muito, tudo bem? Você está atenta? É proposta da Carmen, não é? Não fui eu que estou inventando aqui. A BMS, que poderia ter um projeto consolidando o estudo apresentado de maneira que ele pudesse ser aplicado a todo o ensino superior. A gente teria uma visão de todas as escolas. Isso daqui é... Eu acho que isso aqui era um trabalho de fôlego importante para a BMS, o Fórum, fazer. Então, ao encerrar aqui, eu quero agradecer profundamente a você, a Silvia, né, acho que foi nessa primeira parte da manhã, um seminário muito importante. Ele só deveria ter mais uns dois dias para a gente ficar trocando ideias a respeito. Mas, como eu disse, você também pode, também uma vez por mês, mandar contribuição para a nossa BMS Educa, que precisa muito desses trabalhos assim mais específicos, né? Então, agora, agradecendo a vocês, nós temos 10 minutos para um intervalo, para depois nós voltarmos e falarmos sobre os 10 anos de ProUni.